Eu deixo aqui um alerta que essa mesa ela é para maiores de 18 anos, que ela possui alguns temas possivelmente sensíveis e a depender dos caminhos, alguns gatilhos que talvez as pessoas não queiram disparar. Então fica aqui esse alerta. Recuo, enroladores. Hoje retornamos nessa noite fria e lamacenta, cujo leito nefasto de uma vida que jaz profanada retoma os caminhos desta mesa de RPG situada no sistema Savage Worlds. Vamos continuar agora mais um capítulo dessa história medonha, cheia de desventuras, sofrimento, loucura, mortes. E para dar continuidade ao seu trajeto de loucura, Dio.
Boa noite, galera. Fala aí, senhores, senhoras. Galera, estarei jogando hoje ainda com o Dr. Hans Smith. Ele que é o cara da ciência, ele que é o cara que tem a explicação para tudo, ou quase tudo. O que ele não tem, ele vai lá e busca métodos talvez não convencionais para descobrir e acaba tendo uma relação lógica da coisa. Né? Ele pode ser chamado de a voz da ciência aqui do grupo. Né? Vocês que perderam as outras sessões e acompanhar aí nas plataformas que o RPG de Quinto está, para saber o andar da campanha, como é que está. Né? Estamos num ponto-chave que possivelmente está se aproximando do fim dessa segunda temporada. Ainda tem mais umas 8 temporadas prometidas pelo mestre, estamos acreditando nisso. E vamos lá, tem mistérios a ser resolvidos, tem monstros a ser abatidos e vamos embora. Deep Hollow nos aguarda.
O próximo dentre aqueles que estão vislumbrando o impossível e tendo sua mente destroçada por ele, Israel.
Fala galera, eu vou continuar. Quer dizer, vou jogar com o personagem Theodore Cormac. Infelizmente o personagem anterior foi de base, porque o pessoal da mesa me abandonou. Mas enfim, detalhes. Vou continuar jogando com o Theodore, que teve uma pequena revolta com seu grande amor, mas que tudo está normalizado agora, depois de alguns tiros.
Beleza, o próximo dentre aqueles condenados e fadados a vagar eternamente pelo que se entende por uma vida de desgraça e sofrimento, Felipe.
E aí, galera, vou continuar jogando com ele, Grosenor. E tô tentando entender a situação e o que é que vai acontecer novamente agora.
E por fim, a dominadora dos corações e mentes de muitos homens fracos, tal qual como os seres primevos dominam aquelas mentes, ainda existem figuras que simplesmente as manipulam como um titeteiro. Lucas.
E aí galera, tamo aí na atividade, continua aí com Rebeca Khan e é isso.
Rebeca Khan.
Sim.
Akan?
Akan Merkel. Akan é o nome do meio.
Sim. O importante é trazer os 3 pontos para casa. Bora.
Gente, o
O
de
importante
sempre.
é o que
O
importa.
de sempre. Uma recapitulação rápida dos eventos das últimas sessões aí que o Felipe não participou. E para que assim a gente possa retomar e seguir de onde parou.
A gente tinha ido. Eu vou começar da outra mesa. A gente decidiu. A gente tinha feito uma reunião com todos os componentes do grupo, quando colocamos as cartas na mesa. Ou deveríamos ter colocado. Né? Eu falei, meu personagem falou, Dr. Hans, sobre a possibilidade de ter, de estarmos lidando com coisas sobrenaturais. O personagem da senhorita Merkel não levou muito em consideração isso, mas os dois personagens de Felipe e o de Israel levaram em consideração. Né, acreditaram no que estava falando e a Merkel ficou meio incrédula. Mesmo assim, nós resolvemos ir até a casa lá do Alvarez mais uma vez para tentar fazer uma empreitada de recuperar o diário, né, que ele era feito com pele humana, negócio assim. Montamos a empreitada, chegamos lá, nos deparamos com algo muito fora do comum, fora do eixo ali, uma suruba mística doida lá, e todo mundo tava como se fosse num topor, como se fosse uma hipnose, né? Estavam se deleitando uns nos corpos dos outros, e mediante isso, o Dr. Hans chegou ainda a jogar um artefato como se fosse uma granada incendiária, digamos assim. E os bichos lá começaram a pegar fogo em alguns, e eles não estavam nem aí, continuaram fazendo o que estavam. E vimos que seria muito arriscado nós irmos nessa empreitada para tentar recuperar o diário, né? E resolvemos recuar. Algum dos personagens também ficou amedrontado com a cena e recuou. O Hans resolveu recuar e a Merkel também. Ela foi tocada mentalmente pelo horror que viu na casa. Talvez um horror particular, não se sabe ainda. Quando o Hans saiu, a Merkel estava no veículo que tinha nos levado até lá, querendo acelerar o veículo e explodir ele dentro da casa. Né? Eu tentei ajudá-la, de certa forma, ali com pouco conhecimento que tenho sobre veículos, por isso que eu usava um motorista. Até que o Cormac também voltou. A senhorita Merkel tinha pedido para ele só voltar com o diário, mas, mediante o que aconteceu, os horrores que viu, ele resolveu voltar. E ficamos no embaço lá de fora até que apareceu um dos bichos lá poderoso, possivelmente um dos boys da campanha, e nos jogou um diário, como se fosse nos desafiando.
Não foi um bicho poderoso. Não foi um bicho poderoso, não foi um dos boys da campanha. Foi o personagem de Felipe. Ele, tomado pelo que havia na casa, ele voltou totalmente entorpecido, tal qual como Charles Witcher havia testemunhado. Ele totalmente fora de si, tomado por um ente que, ao tremeluzir das luzes de um raio ao longe, se confundia com a presença do coletor de ossos, o Dr. Harry Clayton.
Isso.
Quase como se ele tivesse tomado.
Ele nos jogou.
E ele devolveu o livro.
Né, como se fosse uma maneira de dizer assim: tome, vai ser de nada para vocês, vocês são fracos, eu sou forte. Como se fosse nos desafiando. Nós pegamos o diário de bom grado, estávamos voltando com nossos capangas no carro, onde estava a velha, o filho dela, se não me engano, acho que era filho dela, que também era um dos capangas contratados pela personagem de Lucas, e eles exigiram um pagamento, que foi prometido. A senhorita Merkel ainda muito abalada, pediu para que estacionasse o carro e foi pegar o pagamento que estava no porta-malas. E o que eles receberam em troca da empreitada foi bala. Ela meteu bala neles dentro do carro. Né? O personagem aí que está agora com Israel foi tentar intervir lá, entrar numa confusão, meteu bala um no outro entre a Merkel e o personagem dele. Enquanto isso, eu saí tranquilamente com o diário, fui pro hotel e disse que quando eles resolvessem lá as broncas, nos procurasse para que a gente voltasse o plano. E foi basicamente isso.
Beleza, teve a questão da discussão entre a senhora Merkel e o detetive Corma, que eles trocaram tiros, mas só lembrando que dois dos NPCs que foram contratados por ela foram assassinados com a máquina de escrever de Chicago, que já falou, só reiterando essas informações, e o personagem de Felipe voltou para a residência Alvarez, né, e a gente inicia a sessão tal qual como a anterior, em meio a um breu estranho, uma escuridão que começa a ser iluminada por baixos de meia luz de um candelabro, ou candelabros ao longe, e um som ritmado de algo se chocando contra algo e produzindo ondas, né? E muitos murmúrios, muitos gemidos, muitos gritos de dor lancinante, desespero, prazer, gargalhadas de loucura, e entre o que parece ser uma tênue luz, William Grosvenor se vê praticando atos sexuais extremamente mecânicos com uma moça de. Uma moça não, uma senhora, uns 40, 45 anos, que no primeiro momento ela está de costas para ele, enquanto ele a possui lascivamente num momento mecânico e quase que como se ele não estivesse lá. Ele tem um lapso de como se alguém estivesse tentando despertar ele, mas dentro da própria cabeça dele. Ele consegue ouvir uma voz muito familiar para ele, uma voz do seu tio, o seu. Desculpa, eu recebi uma mensagem aqui. Vocês estão. Ah. Sim, vale ressaltar, acho que agora é meio tarde, acho que o Lucas pode botar na edição, porque a mesa é para maiores de 18 anos. Tem temas sensíveis, temas fortes e provavelmente linguagem inapropriada, etc, etc. Beleza? Retomando aqui, uma voz lúgubre e tristonha ecoa dentro da mente de William Grosvenor, que no seu friccionar do corpo sobre o outro, ele vê essa mulher extremamente calada, imobilizada e gélida sobre uma mesa de mogno antigo, onde vários outros indivíduos ao redor estão fazendo quase que aquele mesmo movimento, e ele sente uma presença em esses outros indivíduos. Dentre esses indivíduos, essa presença é nada mais, nada menos que um cadáver putrefado sentado numa cadeira no centro, como se fosse um trono. Esse cadáver putrefado, totalmente carbonizado, sentado a esse trono, tem uma placa dependurada no pescoço dele, escrito São Morrison. E tá pendurada assim, essa placa. Você vê que é um corpo meio que já sem assim, alguns pedaços carbonizado, né, e tal. E tá tudo configurado e orquestrado ao redor desse ser, dessa cadeira que jaz no centro, até que uma mão toca o ombro do William Grosvenor e puxa ele por um momento e diz: Você despertou, foi? E nesse momento você repara que quando você se desprende daquela mulher, você aparentemente não estava só copulando com ela, mas ela estava meio que em processo de morte quando você começou. que se deu ao longo do processo até que finalizou com esse despertar seu. E nesse momento você vê aquela mulher de uns 40, 47 anos com uma cicatriz muito grande, de uma boca muito larga, possivelmente uma cicatriz de lábio leporino. Não sei se vocês sabem o que é lábio leporino, que é aquela pessoa que nasce com a cavidade superior da boca aberta e tem que fazer uma cirurgia para ligar. E é uma mulher medonhamente horrorosa. Você tem que fazer de força assim para reconhecer que aquilo é uma mulher. Se não fosse a cavidade, você estaria se questionando se aquilo de fato não seria uma criatura. E você vê que aquela mão fria e gélida que toca o teu olho, como se fosse uma mão que estivesse guardada dentro de um frigorífico, te puxa por um momento, e quando tu se vira, tu vê o doutor Alvarez. Aquela figura também medonha, também inexplicável, doutor Alvarez. Deixa eu dar um pop-up aqui na... Enfim, ele se aproxima de você. Aquela pele enrugada, meio necrosada. Aqui, achei. É, ele se aproxima de você e por um momento tá aquele medalhão no peito dele assim, meio que emitindo um certo faixa assim de uma luz carmesim. Ele olha pra você e pergunta: você despertou mesmo?
Eu acordo como se tivesse os olhos assim. Porra, tá acontecendo.
Quando você fala isso, várias mãos começam a te tocar ao mesmo tempo, assim. Mãos masculinas, femininas, mãos escamosas, mãos gélidas. E várias mãos assim começam a deslizar pelo teu corpo em carícias que fazem com que tu se arrepie até o último fio de cabelo, por alguma razão que tu desconhece. Quase como um medo instintivo, assim.
Eu vou tentar sair correndo aí, procurar o que for.
Cara, você se sente profundamente sozinho. E para além da escuridão local e do que da escuridão dos atos que estão sendo deflagrados aí, existe uma espécie de escuridão esotérico, uma escuridão meio que etérea, algo que remete a como se você fosse uma criança perdida em meio a um escuro completo. E você sente uma presença gigantesca de pelo menos uns 3 metros ronando e ruminando próximo a você, até que você escuta um grito feminino e um estalado de quebrar. E depois você começa a escutar um barulho meio estranho, assim. Quando você se dá por si, no meio dessas pessoas, o Dr. Alvarez, ele segura o teu pulso, assim. Onde você pensa que...
Me deixe ir. O que você quer comigo?
Temos muito a conversar. Temos muito o que compartilhar. Ele faz um convite para que tu suba as escadas do salão principal com ele.
Eu vou, velho. Vendo que já tá na merda, eu tento me acalmar e sigo.
Cara, tu vê que tu tá todo sujo, cheio de gosma, cheio de líquidos e um pouco de álcool, um pouco de vinho, um pouco de... Você sabe o quê? Tudo isso misturado como se fosse uma camada meio que espessa ao longo de toda a tua pele, do pescoço pra baixo, assim. E aí, vocês dois começam a subir as escadas. E aí, ele chama você pra vislumbrar algo pela janela.
Aí eu vou e olho o que é que eu vejo.
Quando você olha, você vê que tem... marcas de pneu recente, assim. Aí ele fala: Dr. Clayton, você entregou-lhes o livro para que o sangue antigo despertasse através daqueles que não compreendem as nuances da magia profunda. Devo dizer que prolongar o sofrimento deles não poupará o que está por vir. Trocar um tipo de sofrimento por outro é apenas postergar o sacerdócio de Cthulhu. E ele senta-se assim, ele afasta a cortina e dá um aceno de cabeça para tu olhar através da janela.
Eu vou me arrastando assim, aí eu vou e vejo o que é que tem.
Cara, tu vê a rua à frente. Na rua à frente, tu consegue contar pelo menos umas 5 mil cabeças de pessoas em uma procissão. Todas elas trajando robes, vinho avermelhados, outras com robes pretos, mas é um mar misturado de pessoas trajando robes pretos e de vinho avermelhado. Até que tu vê as pessoas dentro da casa, indo para o lado de fora, pegando robes dobrados em cima de uma espécie de tablado de madeira, vestindo-se desses robes e ingressando nessa procissão. Você vê que existe uma espécie de efígie no meio dessa procissão que está sendo carregada quase que como um objeto de louvor e graça. Só que o que você vê é profanação, desespero e agonia. Você vê o que parece ser um corpo feminino crucificado de cabeça para baixo, tablado de madeira, dando a entender que as pernas delas foram divididas perpendicularmente, assim, divididas de centro a centro, para fazer com que essa divisão parecesse pernas de aranha. Você vê que ambas as musculaturas dela foram laceradas de uma ponta a outra. Os braços da mesma forma, para imitar um efígie de uma espécie de aranha profunda. E a cabeça se despende ou depende assim para baixo, da qual dos olhos da criatura verte sangue até a cabeça e uma coroa de espinhos. E aí você reconhece o formato que aquela imagem é o mesmo formato da efígie de Santa Donatella. Só que quando você flexiona os seus olhos ao longe assim, existe iluminação suficiente na rua para você identificar o rosto da mulher que foi transfigurada numa espécie de artefato sacro para essa gente. Esse cadáver empalhado e transfigurado tem um rosto que você já viu. Um rosto de alguém que você poderia ter conhecido. Mas agora é tarde demais. Talvez sempre tenha sido tarde demais para Nádia Alvarez. O tio dela olha pela janela com uma expressão tristonha, desesperadora, quase que como suprimindo um lamento. Ele olha para você e diz: todos se levantaram, todos se reunirão, todos andarão sobre os passos sangrentos da criação, pois o grande Cthulhu deverá se curvar aos novos deuses e a Clagnatia será a nova sacerdotisa primordial. Hoje é o último dia para Deep Hollow. Hoje é o último dia para os homens. A era dos imundos acabou. A era dos deuses antigos, com eles também. Tudo que resta agora é a era dos novos senhores do Éter. E aí você vê aquela procissão de pelo menos umas 5 mil pessoas de cabisbaixas andando. E pelo visto, elas vêm andando a quilômetros e quilômetros. Praticamente, elas vêm andando de Swampshire para cá. A lama do asfalto se mistura com a lama dos próprios pés, lamacentos e lodosos que vivem no pântano, e misturado com o próprio sangue de laceração dos pés daqueles que andam nessa procissão. Você tem a impressão de ver vários rostos conhecidos entre eles. Você vê o açougueiro da cidade, você vê um pescador, você vê Richard Akan, você vê Ethan Helmsmith. Alguém lidera a procissão seguindo com essa efígie. Ele deixa cair o capuz, levantando as mãos aos céus e dizendo: "Este é o fim e o começo. Eu prometi que Deep Hollow seria grande, mas Deep Hollow será profunda." E as pessoas, todas elas, começam a chorar, se lamentar, e um grito lúgubre e uníssono de todos eles juntos começam a murmurar entre si. E o indivíduo que fala no topo da procissão sangrenta de Swampshire é o homem conhecido Isaiah Patrick Helmsmith. E a procissão segue. E o que você faz?
Eu falo pra ele: "Não é nada que nós possamos fazer. Cthulhu já desistiu."
Ele dá um sorriso assim: "Você, Cthulhu, não é capaz de desistir. Cthulhu não tem vontade. Cthulhu é. Cthulhu é tudo ao mesmo tempo. Ele vê tudo. Ele domina a tudo. Esse mundo é o berço que Cthulhu cultivou para a raça humana. E a raça humana nada mais é do que gado para Cthulhu. Porém, mesmo dentro do gado, existem os seus sacerdotes. Sacerdotes que seguem o caminho do sangue e da magia arábica antiga. Se você deseja dar um breve respiro a mais para a raça dos imundos, você deve seguir o sacerdócio de Cthulhu. Deve achar o Kitab, o livro de todas as verdades, e completar o ritual da efígie de Cthulhu no seu palácio submerso da entrada de Rilé, que fica no subsolo da catedral, levando até uma gruta. Gruta essa em que o seu tio, ou melhor, você mesmo, doa a efígie, osso por osso, canção por canção, poema por poema. Não consigo ser mais direto do que isso. Tudo que você pode conferir é mais um pouco de tempo para essa raça que não merece salvação. Minha linhagem está condenada. Eu estou condenado, pois eu fui aquele que tive que viver para ver tudo que amo, prezo e construir, se destruir pedaço por pedaço, pela minha sede de conhecimento, pela minha vontade de desbravar as fronteiras da ciência. Eu tentei alertar Hans Schmidt, mas ele é mais tolo do que eu. Ele acha que controla alguma coisa. Mas ele tem um papel a desempenhar nisso tudo. E a face dele não me deixa mentir. E Felipe, Você vê que ele começa a pegar, que parece ser um lampião. Ele despeja sobre a cabeça dele conteúdo inflamável do lampião. E ele dá o que parece ser uma espécie de caixa de fósforos. Ele coloca na sua mão e fecha. Só um sacerdote de Cthulhu pode matar outro. Pois a mão que é capaz de puxar a vida para os corpos é a única capaz de desatar o fio que prende a alma ao corpo.
Felipe. Então, assim eu farei e cumprirei essa missão. Ela, essa nova deusa idiota, não vai conseguir fazer o que quer agora. Aí eu acendo e jogo nele o fósforo.
Cara, quando você acende o fósforo, você vê que ele encandece por completo. Não só onde estava o líquido inflamável. Ele está completamente em chamas, só que em chamas verdes. Essas chamas verdes, ela encandece, começa a subir uma labareda que encandece o teto. As chamas verdes começam a tomar todo o local, toda a casa. Você vê que do nada ele começa a se desfazer em cinzas rapidamente, até que o pendante que ele carrega no peito cai pesadamente em meio às chamas verdes, e o que parece ser um grito de uma alma em agonia sai de dentro do medalhão em chamas, e você sente que dessa vez a linhagem dos Alvarez findou completamente. E o homem que experimentou uma vez a imortalidade foi chamado vezes demais vazio para a existência, ele só estava cansado de desempenhar aquele papel. E você vê aquela procissão migrando em direção a Deep Hollow. E você vê que a cada pessoa que vai passando de casa em casa, uns saem das casas e ingressam à procissão. Outros simplesmente arrombam as portas e entram nas casas, onde você começa a escutar gritos.
Eu tento sair rápido daí e seguir em direção a fazer as coisas que ele falou.
Você tem furtividade?
Deixa eu ver. É uma perícia, né?
É,
tem não.
Beleza. Rola nesse que ele...
É. Espera aí, fica... Eu tô em um lugar muito alto?
Tá.
Se eu rodar atletismo pra tentar sair pela janela ou algo assim, dá não.
Acho que tem alguém precisando se mutar aí, viu? Vagilha. Bota push to talk.
Eu acho que era o Felipe, pô.
Ah. Beleza, Felipe, atletismo é fazer tu descer da janela, mas tu pode ser visto ainda.
Basicamente, tô tentando fugir de quê?
De milhares de pessoas que estão em procissão em frente a essa rua aí. Você vai tentar fazer um caminho por trás das casas que estão sendo invadidas. E agora, aparentemente, a casa do Alvarez está começando a encandecer em chamas. E você já viu como é que funciona a questão das casas em chamas aqui nessa mesa, né?
Beleza, vou tentar rodar um skill aqui. Tem vantagem por estar no escuro e tudo?
Não. Quer rolar um Benny?
Eu vou tentar arriscar a sorte. 3.
É, não foi o suficiente, mas você começa a correr desesperadamente. Você começa a empurrar umas pessoas que tentam te segurar. Você vê que você tá tudo usado, tá tudo úmido ainda agora. Só que na medida que você começa a correr, seu corpo começa a ficar úmido também de suor. Você se põe a correr. Você nota que você tá com uns andrajos, assim, uns trajes meio sujos, meio rasgados. E aí você começa a correr desesperadamente e um monte de gente começa a te ver. Algumas pessoas começam a se destacar e pra onde você corre?
Tem algum veículo, alguma rua por trás, algum lugar mais escondido?
Não tem veículo. As ruas estão ocupadas por uma procissão.
Cara, não tem nenhum alguma casa com algum veículo, alguma coisa não que eu possa tentar entrar.
Faz uma rolagem aí de alguma perícia relacionada a procurar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver tua ficha que eu te dei. Isso é as
Acho que
perícias.
seria perceber, né?
Pronto, é isso.
Investigar
Rode
também.
perceber. Você vai perceber se tem algum carro.
Meu pai.
É, você não acha nada.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ir em direção onde eu acho que o pessoal tá. E se alguém tentar me parar, eu vou parar essas galera no soco.
Beleza, faz um teste de atletismo pra sair por te segurar.
Não, é
Tu vai
pra sair no
correr
soco
como
é
um
lutar,
atleta.
não?
Não, tu vai só se desvencilhar dele. É como se tentassem te agarrar e tu vai tentar resistir. Porra, tá bem, hein?
Ô, velho, tu só manda perícia que eu tô uma bosta.
Tu tem bem ainda do poder rolar, pô.
Ô, pai. Eu tô com a minha arma, não.
Em tese, o teu atletismo é alto, que eu me lembro que tu era combatente corpo a corpo.
Mas é por isso que eu falei lutar. Eu queria dar um murro e quem chegasse perto.
Pronto, eu vou aceitar, mas você vai ter que gastar um Benny. Aí você pode enrolar e lutar se você quiser.
Vai, 9.
Pronto, beleza. Aí você vê que as pessoas começam a desgarrar, tentar segurar, então você dá um murrão na cara de um. Você vira assim por cima do outro, passa uma gravata, na hora que vem um por trás assim, você já se vira com a cotovelada e sai correndo. Você corre como se sua vida dependesse disso. Você começa a tá tudo que você tem no seu fôlego e tal. E você tá em frangalhos com roupas que não são do seu tamanho. Você tá com quase uns andrajos, assim, umas roupas bem surradas, bem. Aí você começa a correr, 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 correr. E você vê lá atrás, ao longo, como se fosse uma maré subindo a procissão, indo em direção à Deep Hollow. E você chega rapidamente no que parece ser a pensão do centro. Você vê lá a senhora Mercacamba aliada, o senhor Theodore Cormack, o detetive Cormack, também baleado. O Dr. Hans, meio cansado, meio ofegante assim, também. Depois de uma corrida que ele tenha feito, eles estão todos juntos, reunidos assim. E ação livre de vocês aí.
É, eu chego da galera e falo: Por que vocês estão aqui parados? Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Temos que fazer algo. Eu tenho uma ideia. Mas precisamos sair agora.
Você? Como é que você escapou daquilo? E outra coisa, tome um banho, homem. Você está fedendo, está emporcalhando tudo.
Quatro rodadas e a procissão toma a cidade. Beleza? Já rola,
É.
gente.
Eu, assim, como eu não sei o que tá acontecendo, não vi a procissão, eu tô falando só pra ele, tá
É,
ligado?
você tá
Né?
desavisado.
É.
É, eu falo, você está cego. É. Tomar banho? Você está cego? Você não consegue ver o que está acontecendo? Olhe pela janela, homem. Aí eu mostro o que está acontecendo aí.
Eu faço assim as cortinas e me esgueiro pela janela. O que eu vejo, mestre?
Cara, como a janela é no andar de baixo, você não tem visão nenhuma. Você vê as ruelas vazias ainda.
Mas não dá pra ver já a galera passando?
Não, dá pra ver eles lá embaixo. É como se a cidade de Polo ela fosse uma... Como é que eu posso dizer assim? Ela fosse uma parada meio... uma depressão, assim, tá ligado? Como se fosse um buraco, né? E aí, como o prédio do hotel fica no centro da cidade, os outros prédios vão eclipsando a visão dele assim por diante. Uhum. Pra você conseguir ver, você tem que olhar pra cima, que é onde tem uma subida. Aí você vai ver, tipo, quase que serpentilhando, assim como... Ô, Felipe, tá ligado, pesqueira?
Uhum.
Tá ligado, cruzeiro?
Sim.
Imagina que tá a galera no centro tentando ver uma galera descendo de procissão do cruzeiro. Eles estão descendo assim, lentamente. Tem um monte de gente, um tarel de gente. E as poucas casas que eles vão alcançando, já margeando a cidade, vai acontecendo aquilo que você viu. A residência...
É como se o hotel fosse o abismo de Helm e a galera fosse... Gandalf chegando com reforço.
É, mas não reforço, não.
Um reforço pra eles.
Acho que é meio que uma alienação, né? Sei lá, algum tipo.
Aí eu digo, explique-se, homem. Não estou vendo nada. Além de um barulho estranho.
Mas aí, tipo... Não... É porque eu entendi errado. Eu achei que tinha um bocado de gente e eu tava derrubando a galera pra poder chegar e entrar.
Mas tinha.
Não, assim, eu adiantei. No começo tinha, mas assim, tipo... Tem que... Você correu, você fez uns 3 km, assim, bem rápido.
Tu tá à frente da galera, tá ligado? É como se a galera andasse...
Passou no TAF.
A passos lentos, mas que fosse...
Eles estão dando passinho de procissão, assim. Sim,
e tu veio correndo, tá ligado?
Então, tu veio correndo a tudo.
Desculpa, eu estou desorientado. Acho que eu corri demais. Mas... Está vindo aí uma procissão. Eles estão fazendo... Algum ritual, algo que vai acabar com toda a Deep Hollow.
Procissão, ritual. Bem, então.
Está vendo, está descendo centenas de pessoas e. A gente não tem como parar eles. E eu só tenho uma ideia para resolver isso.
Como vai acabar?
Vamos deixar tudo para trás e vamos para Londres. Eu irei arrumar minhas malas. Quer dizer, eu irei pegar o que for necessário.
Nós não podemos abandonar a cidade assim.
Nós não podemos morrer nessa cidade. Se for como ele diz, não temos condições de ir embora de bem armados e de lutar contra todos. Chame a senhorita Merkel, ela precisa acordar. Vamos sair, pelo que ele falou, o mais rápido possível. Eu irei pegar só o que for importante e algum dinheiro. Estou saindo.
Calma, qual é o seu plano que você tinha?
Vamos sair daqui, vamos nos organizar e aí vemos como poderemos parar esse ritual. Temos o livro será um bom guia.
Eu vou explicar o plano, só que eu não consegui repetir não, Jeff, o que tem que fazer.
O primeiro
poderia plano repetir o que o Álvaro disse?
É a necessidade mais básica, preservar a vida.
Ele disse que existe uma gruta no subsolo da igreja de Santa Donatella. Essa gruta, ela começa no subsolo da igreja e vai se caminhando até chegar na costa. Quando você chegar nessa gruta, existe uma efígie sendo construída lá. Uma efígie de tudo, feita de ossos. Especificamente de ossos coletados pelo Henry Clayton para formar essa efígie, para formar essa escultura de ossos de Cthulhu. E essa escultura não está completa, mas só alguém que segue o sacerdócio de Cthulhu pode completá-la e usar disso para tentar ganhar tempo, ganhar uma sobrevida da raça humana na Terra. Como você não sabe? Tipo, completa a obra do coletor de ossos, que era um assassino em série, tá? Não sei. E... existe algo lá, algum tipo de escultura. Você acha que é uma escultura, pela maneira que ele falou, quando ele falou efígie. E ele disse que só alguém que segue o sacerdócio de Cthulhu pode ir até lá e completar esse trabalho, que esse trabalho seria necessário pra dar uma sobrevida aí pra, pra galera.
Então eu falo, não adianta você viajar pra onde for. Pelo esse ritual que eles fazem, vão acabar com toda a humanidade. Tudo que a gente viu, essa magia, essas coisas, são reais, você acredita em mim, né? E a última forma de a gente conseguir fazer isso, resolver isso, é ir em direção à gruta e fazer... Eu conto tudo, menos essa parte que tem que terminar o coletor de ósculo, tudo essas coisas. Eu só conto que é uma forma de acabar com o ritual dele e salvar o que resta da humanidade.
Beleza, o que antes era um silêncio sepulcral, vocês começam a escutar murmúrios longínquos. Uma rodada se passou, então vocês conversando isso aí. Vocês vão fazer o que aí? Lucas tá acordado, voltou já?
Cara, eu acho que não. A menos ele não falou nada.
Eu vou pegar o meu livro. No meu livro não, eu vou pegar o diário que a gente tá em poder dele. Vou pegar, tipo, só dinheiro, documentação, encher minha Thompson de balas e vou descer as escadas com... Aí tá ligado aquelas maletinhas, que não é uma mala grande, também não é aquelas malas intermediárias.
Dio, rola percepção pra mim.
Vou rolar agora.
Mas se tu fazer isso...
Vamos lá, manda ver. Vem gatinho, vamos lá, manda ver. Percepção. Lá vai.
Pet.
Dio, você percebe que o livro esteve durante um bom tempo de que vocês estão aí jogados no chão. Só que o que você deu por si foi que o livro jogado pro chão, com páginas abertas, bicho saiu debaixo de uma cadeira velha e repousou deitado por cima do livro. E esse bicho é uma espécie de gato malhado de preto e branco. Você vê esse gato deitado sobre o livro de todas as verdades. E você reconhece esse gato. Deixa eu mostrar. Ele era o gato de estimação da senhora Helmsmith. Que ela criava esse gato, que era o gato de Ethan Helmsmith. E ele tá repousado em cima do livro e olhando assim, pra você, meio que de forma enigmática.
Ô Jefferson, eu sou um estudante também do ocultismo. Então, basicamente, certo. Eu sei algumas coisas de ocultismo. Eu tenho ele bem treinado aqui. Se for possível, eu guardar minhas coisas tudo, quando eu vi essa cena, eu fico meio que de orelha em pé, assim. Eu sei que esse gato não é do plano material, talvez seja de um plano astral. Eu gostaria de desenhar duas runas no chão, dois símbolos comuns, sendo que, tipo, um símbolo indicaria proteção e o outro símbolo indicaria algo ruim, na frente do gato, e ver para qual dos dois ele possivelmente se balança para ir. Tipo, como se fosse interpelando ele. Como ele não tem uma fala animal, como se fosse, tu quer ajudar ou tu quer prejudicar? Seria possível?
Sim.
E se for preciso, faça uma rolagem de ocultismo, caso você...
Faça uma rolagem de ocultismo. Você tem que saber os símbolos que você vai usar.
Aí. Algo assim, não é pra fazer bem perfeito, entregado, só tipo algo mais, sei lá, tipo um pentagrama que a galera remete ao mal.
Não, você faz o símbolo do que você reconhece como o símbolo do nascimento dos deuses. E você fez um símbolo que representa uma espécie de negação dos deuses. Né? E aí o gato vai até o símbolo de nascimento dos deuses. Só que isso, ô, ele Jeff, tem
tua voz tá bem robótica. Não tá dando pra entender, não.
Pra mim não tá normal a voz dele, pra mim.
Aqui tá de boa também, mano.
Ah, então desconecta a minha internet.
Conecta pra tu ver?
Beleza, foi mal.
Tem uma miríade de significados esse nascimento nos sentidos do áculo e título. Pode ser nascimento, invocação, poder, submissão, tragédia. Enquanto o outro é um caminho de tipo negação dos deuses, que seria continuidade ou simplesmente algo que define como se fosse uma espécie de caminho errado. E aí ele faz que vai ser o do nascimento e vai pra esse de negação dos deuses que você faz.
Uhum. Eu olho assim... Bem... Parece que o inimigo do meu inimigo poderá ser chamado de aliado. Eu estendo a mão assim, pra ver se ele vem até minha mão pra me encostar a cabeça dele ou se ele fica lá.
Ele fica te encarando assim, como um gato faria. Tipo, ele caga pra você assim. Ele olha, aí ele olha pra outro lugar, depois olha pro livro, depois olha pra você. Aqui fica parado assim.
Eu pego no livro, e ao mesmo tempo que eu pego o livro do chão, eu toco a mão na cabeça do gato.
Você vê que você toca a mão na cabeça do gato, você sente aquela penugem de gato fina. Tal, só que você sente uma espécie de ruminar do gato de aprovação. Você pega o livro do chão, você sente como se ele pesasse 70 vezes mais do que ele pesa agora.
Uhum.
Você levanta ele e você sente quase como se, assim, você levantou e teve uma queda de pressão na hora, assim, meio zonzo, um escurecimento de vista. Tu sentisse assim, alguma coisa como se... sabe quando você tá no elevador e o elevador, pim, ele começa a se movimentar? Uhum. Você sente isso quando você levanta o livro do chão?
Eu coloco dentro da mochila, da maleta. Digo, bem, precisaremos de sua ajuda. Negociaremos os termos no caminho para a empreitada. Vamos? Eu olho pra ele com a mala aberta, como se fosse fazer menção pra que ele entre.
Ele entra na...
Eu fecho a mala e vou descendo do meu quarto, já chamando o restante do grupo. Vamos, vamos, precisamos ir embora. Os horrores estão chegando para assolar a cidade, mas seremos mais rápidos. E com aliados melhores. No caso... Eu me refiro ao gato, mas não falei pro grupo que é um gato.
Eu rapidinho subo lá no quarto, troco a roupa e pego uma arma e vou com a galera.
Eu também vou armado, obviamente.
E a merda?
Beleza, nesse pouco tempo assim, Dio, eu vou mandar um negócio aqui pra tu no privado.
Manda.
Deixa eu só...
Porra, chegou um pix de R$1.000 de Jefferson. Oh, porra.
Ué, manda pra mim também, hein?
Computador. PlayStation. Todo domingo.
Aí você revela aí se você quiser, ou você faz isso.
Eu vou fazer isso aí, velho.
Vai fazer aí mesmo?
Aqui mesmo. Eu já reúno, se for preciso fazer algum símbolo, já tô afastando, tá ligado, as coisas assim de lado. Meio que assim, na pressa, só que eu não consigo fazer muito na pressa, porque eu sou um velho manco da saúde debilitada. Então meio que
pode
vou fazer
ajudar os caras, pô.
É. Eu digo, você, venha cá. Paste aqueles móveis para lá. Precisamos de espaço. Você pega aquelas velas.
Você vê que de pronto a galera começa a fazer isso, começa a não entender de primeiro momento. Mas aí você folheando rapidamente o livro, mandando faixar as coisas assim, até o momento em que você demanda o conhecimento sobre alguns símbolos, sobre algumas coisas.
Aí eu puxo meio que um mini canivete, é mais uma facazinha pequena, talvez de abrir correspondência, e faça um talho assim na mão para cair algumas gotículas de sangue, meio aos desenhos que estão sendo feitos.
Cotismo.
Vamos lá.
CD6.
Ai, porra!
Você começa a fazer os símbolos que tem no livro. Numa página que tem marcada Dr. Alvarez, e você lembra que um dia aquele homem você já chamou de amigo. E agora, provavelmente, uma das últimas dádivas que o conhecimento daquele homem conquistou, algo que talvez você possa usar em seu favor. Você pega a Rebecca Khan pelo braço e joga ela dentro do círculo. A mesma coisa, você pega pelo braço do Cormac, que diz, entre no círculo. Entre no círculo. Nisso que você começa a sangrar em volta do círculo, você começa a sentir uma espécie de terremoto do cômodo onde você está. Ele começa a tremer, E nisso que ele vai tremendo, a água começa a sair das frestas. Tipo, os canos estão começando a ceder, estourar, pelo tremor que está nesse local. A água começa a escorrer do teto, das paredes.
Está tudo bem.
O divã começa a ser ensopado, vocês começam a ficar encharcados com água, e aí é que você percebe que os símbolos que você fez, eles não estão sendo apagados, porque o sangue que pingou sobre eles, inundou eles numa espécie de verde incandescente, e esse verde incandescente permanece no chão, com o Cormac e a Akan dentro desse círculo.
Está tudo bem. Ficaremos bem. Apenas resistam.
Alguém mandou mensagem aqui, foi?
Quem?
Alguém mandou mensagem no Discord?
Não.
Eu mandei no seu WhatsApp. Mudei. Massa, farei.
Beleza, você começa a ver, Dio, a conjuração de uma magia tal qual quando mataram teu irmão. Tá ligado?
Uhum.
Só que essa magia é diferente. Essa magia, ela consiste no poder antigo cedido pela criação em meio às águas. Só que as águas que estão vazando aí das infiltrações dos canos estourados estão simplesmente adentrando dentro dos ferimentos do Cormac e da Akan. Só que eles entram como se fosse larva fervente. O Cormac sente isso. Ele sente como se ele tivesse tendo a alma dele despedaçada em um milhão de pedaços, assim. A dor é lancinante, é como se ele tivesse vários ganchos presos à pele dele, rasgando a pele dele. Só que no momento seguinte ele começa a ser suspendido no ar, e onde estava vertendo o sangue dele começa a sair um sangue negro. Começa a verter sangue negro. Nisso... ele olha pra Rebeca e a Rebeca ela tá chorando líquido negro, saindo líquido negro dos ouvidos dela, saindo uma viscosidade negra dos ferimentos dela, e você começa a falar palavras estranhas. E quais são essas palavras?
No idioma comum ou no idioma, tipo, um idioma...
No idioma Aklo.
Eu digo... renascer, viver, esperança, perdição, aliados, talvez, renascer.
Você percebe que não existe esperança no dialeto áculo. Não existe essa palavra.
Então morte, talvez.
A negação da morte te foi concedida. E aí você vê a Rebeca e o Cormac jogados no chão, assim, começa a levar uma surra. E onde antes tinham perfurações de bala, agora tem cracas pretas de feridas cauterizadas. Só que a sensação deles é como se a alma deles tivesse sido consumida. Como se eles estivessem vazios. Como se eles estivessem recém-nascidos de um berço de lama.
Como se fosse apenas uma casca, né?
Isso. E aí, compensação, tu vai fazer um teste de espírito agora.
Bora lá. Vou rolar, viu? Aê, 5! Alô?
Beleza. É, Dio, é, tu passou teste, só que aí tu vê que pela primeira vez, tal qual Salomão na Bíblia, tu fosse capaz de conjurar magia, ou algo próximo disso, uhum. Algum tipo de ritual, algum tipo de algo que tem um custo altíssimo. Você ainda não sabe qual é, mas talvez esse preço seja cobrado eventualmente.
Eu olho assim para as minhas mãos, vejo o resultado, eu tô maravilhado assim. Eu não acredito. Finalmente eu consegui. Eu consegui o que ninguém conseguiu. Eu consegui movimentar as partículas, os átomos. Consegui mover tudo a meu favor. Eu consegui. Está vendo, irmão? Eu estou mais perto de nossa vingança. Eu consegui. Eu finalmente estou conseguindo ler este maldito livro. E ele está me deixando mais forte. Eu sabia que um dia isso valeria a pena. Todos esses tempos de estudo. Enquanto as crianças brincavam, eu estava preso em bibliotecas. Maquinando este dia, que dia glorioso. Vamos, tá? Estamos caminhando para o lado certo. Eu conseguirei fazer mais disso. E a vingança estará feita. Ele tá em êxtase, tá ligado?
Aham. Uhum. E Israel, você vê que Cormac, ele tá consternado, assim. Ele tá shaking, tá ligado? Tá abalado. Depois de ter sido curado de forma totalmente profana e provavelmente perdido um pedaço da alma dele no processo. Ele se sente assim. Ele se sente até um pouco fraco.
Ele se sente
Mas ele não tem buracos de bala. Mas...
E olha, o que aconteceu? Como eu fui curado tão rápido? Aí eu aponto pro personagem do... Não sei... Alguém explica o que está acontecendo aqui?
O que explicar? Não tem nada a ser explicado, apenas a ser contemplado. Eu consegui manipular a matéria a nosso favor. Vamos, precisamos sair daqui. Precisamos treinar. Como? Aí eu levanto assim o livro. Utilizar mais disso a nosso favor.
Se nós não formos logo, a cidade inteira será perdida. A minha cidade.
Dane-se a cidade, temos aqui conhecimento. Nós temos... Nós fizemos algo que talvez ninguém nunca tenha feito. Sim, talvez ninguém nunca tenha conseguido fazer isso, mas eu consegui. Com meu intelecto, com tanto tempo de estudo, sim, eu consegui. Vamos. Talvez... O gato, aí eu abro assim a mala. Eu acho que ninguém vai conseguir ver o gato, mas eu estou revirando assim algumas roupas pra ver.
Cara, todos veem um gato normal como qualquer outro. Só que você tá dando a entender que esse gato é muito mais do que o que ele aparenta.
Eu seguro ele assim, levanto ele pra cima e digo, você também. Você me ajudou nisto, não foi, bichano?
Nós ótimo.
Teremos mais tempo para treinar nossas aptidões. Eu passo a mão dele assim, boto ele de volta na mala, jogo tudo de volta. Vamos! Temos que sair, temos que nos abrigar.
Vamos rápido, eu pego a senhora Merkel e vou ajudando. Não sei se ela tá consciente.
Eu tô mais ou menos assim, igual a Gollum. Quando
você vê que a Merkel, ela tá totalmente inconsciente, assim. Ela foi posta no... último nível de consciência dela, ela tá desmaiada, ela tá totalmente impraticável.
Eu vou levar ela, porque se ficar aí, pode ser que se a gente não conseguir, a gente pode fugir. Ou não, não sabemos.
Você, Grosvenor, para onde deveríamos ir? Você falou que tem uma gruta, onde seria isso? William.
Felipe.
Foi mal, tô pra apertar pra falar. Eu explico a localização, que é o mesmo, Jeff. Eu não tô conseguindo guardar, não. Foi mal.
Dirija, dirija. Eu não.
É no subsolo da igreja.
Da igreja de Aquila.
É. A entrada é lá e ela vai levando até uma gruta que fica na costa.
Pronto, eu explico isso a eles. Aí vamos, eu dirijo.
Pegue um dos carros, vamos. Talvez eu consiga desfazer tudo que foi feito. Talvez eu consiga controlar essa multidão ao nosso favor. Eu posso mexer com eles, sim. Esse livro, esse gato, tudo me faz sentido agora. Vamos, vamos. Eu tô
pronto, então já pega o carro
numa espécie de estado assim, como se tivesse maravilhado com tudo aquilo e perdi um pouco da minha orientação racional. Tô mais voltado para a questão de ter conseguido pela primeira vez fazer algo inexplicável.
Oh, já só me lembrou uma coisa rapidinho, eu sei disso, mas não tô lembrado. É, esse livro tem ligação com o Cthulhu, né?
Tem. É como se fosse a interpretação dessa mesa do Necronomicon, que é o livro de magia profana arábica dos caras que invoca Cthulhu. Ele tem uma espécie de dominação mágica, um grimório de magia profana.
Pronto. Então a gente vai pegar o carro e vai
agora. Agora Dio leu uma página e a rolagem foi baixa. Mais de um no dia, aí vai aumentando a rolagem.
Uhum.
Ficar lendo livro de sanidade.
Pronto, então a gente vai pegar o carro e ir em direção à igreja.
Santa Dona.
Beleza, vocês entram no carro e vocês colocam toda a velocidade que o carro tem. Sai cantando pneu, vocês vão acelerando o carro, ele vai com um gate em direção ao centro da cidade. E aí, enquanto vocês estão passando entre uma rua e outra, naquele declive da cidade, vocês veem o que parece ser pelo menos umas 6 mil pessoas agora, descendo e serpentinando, tomando a cidade e fazendo uma espécie de procissão sangrenta em direção ao local onde vocês estão, mas bem lentamente. E vocês começam a acelerar, 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 até que vocês chegam nas ruínas da igreja que toca a universidade. Vocês veem aqueles pedaços, aqueles escombros, e agora vocês vão ter que procurar uma entrada para uma gruta a partir do subsolo desse local. Investigar, procurar, pesquisar o que vocês tiverem.
Eu pego o gato que está comigo. Eu digo, vamos, bichano, nos ajude a encontrar.
Ele se recusa. Ele simplesmente ele pula pra cima do capô do carro e fica parado ali com vocês. Tal qual como um gato faria.
Eu já ia investigar, deu 7.
Deixa eu rolar aqui. Eu dei
3,5.
Mas Israel é o suficiente. Aí o que é que acontece? Ele chega numa pilastra. Ele dá um toque-toque assim com a mão. Aí ele dá mais um toque-toque em outra pilastra. Aí, Israel, tu percebe, no caso, o Cormac, que tem 5 pilastras de um lado e 2 do outro. Onde seria a terceira pilastra, tem uma espécie de escada rolante que para na metade. Você vai até essa escada rolante. E você começa a tatear em volta dela até achar um pequeno botão no final, na face oculta da escada. E quando você aperta isso, a escada se prolonga por mais uns andares abaixo. Assim. Ela começa a descer, inspirando, rosqueando em direção ao subsolo.
Certo. Eu olho assim, pessoal, aqui, a entrada. É escuro lá embaixo, Jefferson? Como é que é?
É extremamente escuro. Extremamente escuro.
Eu puxo minha lanterna e ligo para clarear o caminho. E na outra mão está a arma.
Eu pego o livro, coloco no bolso assim do casaco. pego o gato com a da mão e na outra tá a minha Thompson. Digo, vamos.
O gato também com o gato também.
Beleza, vocês começam a iluminar, vocês veem alguns crânios encrostados assim ao redor de todo o relevo das paredes. E onde não tem crânios, tem teias e mais teias e mais teias de filamentos de algo que parece ser milhares de aranhas. Vocês vão descendo, as aranhas vão descendo junto com vocês, assim, pousando sobre os seus ombros e tal. E à medida que vocês vão descendo, vocês começam a escutar um barulho de gotejar de água sobre a pedra lisa. Quando vocês descem lá embaixo, iluminam aquele caminho sobre a gruta, vocês veem o que parece ser uma caverna em espiral, onde vocês veem diversos fósseis, ossos de animais, ossos de pessoas, pedaços putrefados de carne, coisas viscosas, teias. E quando vocês iluminam até o final desse local, par de olhos amarelos pisca lá no fundo e mergulha em direção à escuridão. E com isso, a gente vai pausar a mesa enquanto e vai voltar na próxima semana, pois hoje está bem difícil seguir e o sono está absurdo e acho que o Lucas já morreu aí também. Mas é isso, galera. Foi pouco, mas deu pra dar que é da quest final, procissão de sangue e o sacerdócio de Cthulhu. Espero vocês na próxima e tchau!